Esse é o Estilo Fora da Caixa.
Então, bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai falar sempre sobre moda alternativa aqui e todos os assuntos que permeiam essa comunidade. Eu sou a Rê, eu tenho 26 aninhos, eu sou estilista, eu trabalho com comunicação de moda e eu me identifico bastante com o estilo alternativo atualmente mais punk, de vez em quando mais kawaii.
Eu sou a Thaís, eu sou fotógrafa e tenho 25 anos. Eu me identifico bastante com a moda vintage em todos os aspectos. Gosto muito de moda de brechó e fazer customizações, ser estilosa gastando pouco.
Oi, eu sou a Aimee, eu amo muito todos os tipos de moda, na verdade. Eu sou do tipo que, na verdade, não tem uma específica, mas a minha principal do momento, porque é sempre uma variação, uma nova novidade a cada dia, é a moda coquete e fairy core, que sempre intriga, assim, as minhas vontades mais fantasiosas e mágicas a criar novos looks com asas e coisas diferenciadas, assim, de fantasia. Bom, no primeiro episódio eu achei que seria legal vocês conhecerem também, tipo, um pouquinho mais sobre a gente e também sobre a nossa trajetória toda com a moda alternativa, porque aqui somos três pessoas que estamos, ó, há anos nessa batalha, ainda mais aqui no Brasil.
Não é fácil ser alternativa no interior, todo mundo sabe.
Muito bom.
É verdade.
Sofrendo só pensando nos perrengues que eu já passei.
Nossa, eu sempre fui de interior, né? Mas a família da minha mãe é de interior, interiorzão. E eu sempre tive um estilo alternativo desde, tipo, muito pequena. Acho que eu nunca soube ser muito normal. E aí, quando eu ia para a cidade dela, era esquisito em dobro. Porque eu lembro que, tipo, na época que eu tava explorando meu estilo mais emo, como toda boa garota dos anos 2000 e pouquinhos, o pessoal me falava: "Nossa, você se veste assim? Você parece aquela outra menina da cidade." Tipo, tinha uma única outra menina na cidade que se vestia assim. E eu nem morava lá. Tipo assim, quando eu chegava era: "Ai, só tem você e ela aqui que faz essa coisa esquisita."
Nossa, pior que eu era conhecida como a estranha da escola, porque eu era a única menina de cabelo colorido na escola, e colorido eu digo na época era vermelho, nem era tom fantasia assim, e eu já era a estranha da escola. E isso porque eu sou de Campinas, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, se eu não me engano. E lá, assim, tipo, a mentalidade ainda é muito de interior. Então, por mais que eu só saía de preto, eu não queria nem saber. Eu comecei achando que eu era gótica. Então, eu só saía de preto no calor de 35 graus, mas tudo bem. E as pessoas já achavam estranha. E hoje em dia eu olho e eu penso, nem era gótica de verdade.
O limite para as pessoas no interior é muito baixo, né? Eu lembro que, tipo, como eu já falei, eu já sempre fui uma criança esquisita. Eu, tipo, fazia umas misturas. Eu fazia umas misturas muito estranhas. Só que em algum momento eu comecei a ir para esse lado mais emo. Então eu já me vestia de um jeito estranho, porém eu era toda colorida. E aí eu comecei a usar umas batonas. E eu tinha, tipo, uns 10 para 11 anos. E eu fui na casa de uma amiga minha. A mãe dela abriu a porta e falou: "Que deu que você virou motoqueira agora?" Eu só tô de bota, tia.
Nossa, é realmente uma mente bem fechada. Eu me identifico bastante com a Rê no sentido, ironicamente, porque eu sou da mesma cidade que a Tá, né? Que é a Thaís. Mas eu me identifico muito com o que a Rê falou, porque eu comecei achando que eu era gótica. Tipo, eu admirava muito, tipo, divas da época, Mary Moon, assim, de cabelo colorido, sabe? Só que, tipo, uma vibe toda emo, mais trevosa, assim. E aí, na minha escola também, eu sempre usava. Eu sempre usava umas cores mais down, assim. A minha mãe até falava: "Ai, você parece triste todos os dias com essas cores. Você não quer usar um rosinha, não? Um azulzinho?" E eu, tipo: "Não, mãe, é meu estilo. Eu sou gótica." Ai, eu nem sabia que era ser gótica. Não, ninguém sabia, porque naquela época que eu comecei estilo alternativo, eu acho que eu devia ter uns 14 anos e eu tinha Tumblr. Tudo começou por causa do Tumblr. E na época, o gótico no Tumblr não era gótico de verdade. Era tipo pastel gótico, que hoje em dia a gente fala que nem gótico é, porque é um gótico meio kawaii, assim, sabe? Nem encaixa mais dentro. Então era super tendência na época, eu só queria roupas daquele naipe. Então eu lembro que eu pegava a minha mesada todo mês que eu juntava. Eu abria o AliExpress, eu comprava em boleto pra eu conseguir pagar pela minha mesada. E eu esperava 3 meses, que era a época que a importação demorava para chegar no Brasil, para eu ver se a roupa veio certo. Também tinha esse
Nossa.
porém de roupa alternativa na época.
Nessa
Nossa, eu
época do
lembro.
Tumblr, nesses estilos pastel goth e tal, nossa, eu gostava muito. E eu tinha playlists e mais playlists no YouTube de do it yourself, tipo, para pegar as suas roupas e transformar nesse estilo. E eu ficava pegando roupas minhas e eu pedia a roupa das minhas amigas, tipo, ai, deixa eu transformar essa roupa para você. E cortava tudo, enchia de coisa, pintava. Ai, mas era divertido.
Que tinha na época também foi o surgimento das blogueiras, né? Portanto, que Marimun era muito em alta nessa época e ela fazia
Sim.
altos tutoriais de roupa alternativa para se fazer, porque não tinha onde comprar.
Foi chegar no Brasil muito
Nossa.
depois, tipo, de ser fácil de encontrar. Ainda não é acessível de fato, em questão de valor, mas pelo menos existe, tipo, algo.
Era eu e uma tesoura, minha melhor amiga, e qualquer roupa para mim virava alternativa. Tipo, eu dava um jeito de picotar a roupa e deixar ela naquela vibe meio tipo, ai, tá surrada. Só que na época eu achava que tava estiloso, entendeu? Até eu ver as fotos esses dias e falar, não, só tava completamente picotada e sem estilo nenhum. Porque eu não tinha condições de fazer uma coisa melhor na época.
Aquelas roupas de galáxia do Thunder, que era
Nossa,
o
sim.
auge. Eu fiz uma, era uma blusa que eu tinha feito, e aí eu pensei, ai, tá muito sem graça. Aí eu peguei um spray com água sanitária e comecei. Nossa, ficou a galáxia mais, assim, sem vida da história, porque ela ficou laranja, assim, um negócio morto, mas eu achava que eu tava arrasando.
Eu lembro que era a época daquele DIY da blusa de caveira, que todo mundo cortava a blusa pra formar tipo uma caveira nas costas. Ainda mais que era a época daquelas blusa mullet. Eu só via isso na rua de alternativo, juro. E era todo mundo de All-Star também, porque era a época que Nossa, isso tava
verdade.
modinha.
É mesmo?
E tipo,
Nossa,
você
mano.
ganhava uns 100 pontos por ser ainda mais alternativa se você desenhasse no All-Star com canetinha.
É, e ele
Tinha
tinha que ser
isso.
sujo. Porque se é
Bem
limpo, não é bom o
sujo.
suficiente.
Nossa, e hoje em dia eu olho as fotos daquela época, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Gente, eu botava, sei lá, uma camiseta do Batman, um short jeans de tachinha, um All-Star e eu me achava a gótica alternativa da cidade.
Mas o
Não tinha
pior
nada.
é que, tipo, se a gente olha hoje em dia para trás e a gente pensa, nossa, a gente se achava muito estilosa, olha só, nem era tanto. Mas na época, realmente, assim, as pessoas achavam diferente, porque não era normal onde a gente morava. Por mais que a gente olhe para trás e pensa, meu Deus, estava ridículo. Podia estar mesmo. Mas o pessoal achava muito estranho, assim, na época. Então já era algo alternativo, mesmo sendo feio.
É que hoje em
Nossa,
dia é considerado
demais.
normal, né? Tipo, hoje em
É.
dia foi muito mais democratizado várias peças da moda alternativa, mas naquela época até o mais básico era visto, tipo, nossa, que
Exato.
coisa estranha.
Até
Uma
isso.
gargantilha, já era motivo para as pessoas ficarem, ai, tá de coleira agora? Sabe? Era um negócio
Sim.
assim.
Não, e até isso da moda Tumblr, né? Porque a moda nos 2000 voltou recentemente e já faz um tempo que o pessoal tá falando que vai voltar a moda Tumblr e eu tô vendo voltar mesmo. Só que o pessoal tá, tipo, introduzindo essa história de um jeito que eu olho e eu fico só, tipo, gente, não era assim. Porque eles estão colocando a garota Tumblr da época como se ela fosse, tipo, a popular do momento. E não era, gente. Ninguém queria falar que tinha Tumblr na época do Tumblr. Todo mundo escondia seu Tumblr. A garota Tumblr não era popular.
A garota Tumblr era estranha, portanto que você vivia no Tumblr para ter ali um escape, né? N não tem
Exato.
jeito.
E agora eles estão, tipo, meio que reconstruindo essa história como se a garota Tumblr fosse, tipo, a estilosa do momento, só que não era visto com bons olhos. Eles estão repaginando isso para que seja vendido como algo cool agora. Só que não era assim.
Ai, mas tudo quando a moda volta acontece isso. E é o que eu
É
falei, tipo,
verdade.
democratizando coisa de estilo alternativo que antigamente era zoado, por exemplo. O emo teve uma volta também, sabe? Tanto de banda musicalmente quanto de estilo. Teve diversas peças, principalmente listrados, tudo mais, correntes nas peças que voltaram, assim, junto com a moda dos anos 2000, não tem jeito. E as pessoas acharam super legal, super cool, sendo que na época era super zoado.
É
Então eu sinto
verdade.
que quando a moda ela volta com outro olhar, tipo, olha, agora isso daí é legal, agora não é mais estranho.
Pior que é mesmo.
Ainda tem algumas coisas que são extremamente estranhas. Eu fico pensando se isso um dia vai virar moda, porque eu, tipo assim, eu sempre fui otaku, né? Hoje em Sim. dia, um pouco menos. Mas, assim, na época do meu, sei lá, fundamental, eu era muito otaku. Aí tinha aquelas, não sei se vocês vão lembrar, aquelas toquinhas de otaku que tinha uns orelhões de coelho. Gente, eu tinha uma daquela preta com, tipo, as orelhas roxas, assim, sabe? E uma carinha de anime, tipo, confusa. E eu usava isso na escola, sabe? Tipo, eu
Sim.
ia pra escola. Eu acho que, tipo assim, o povo me zoava, falava assim, ai, que infantil, sabe? Que criança. Porque naquela época também tinha isso, né? Ai, porque você tá sendo muito infantil pra ter 13 anos. Não sei por quê.
É,
Por quê?
então.
Assim, você tem 13 anos, você não pode ser infantil. Você ainda
Gente,
brinca de boneca
como assim?
com 13 anos? Entendeu? Tipo,
Ai,
sim,
o cúmulo.
gente. E aí, tipo, esses dias eu tava olhando no TikTok um monte de trend, né, dos anos 2000 voltando. Eu só pensando, tá, mas a moda otaku dos anos 2000 não volta. Isso aí eu acho que não é moda de jeito nenhum.
Se bem que voltou meio que dentro da moda das e-girls, né? Não
Não
todos os
é isso que eu ia
aspectos,
falar.
mas alguns.
Ah, mas essa moda de otaku sempre tem eventos de anime. Tipo, nunca deixou de ter, que é uma moda muito lá dentro do evento que você vai ver no
É
dia a dia, mais
verdade.
raro. Mas assim, hoje em dia tem, sei lá, 1 milhão de camisetas de anime dentro de Renner, sei lá, que na nossa época era
Ah, é isso,
impensável.
isso é verdade. Mas ainda tem umas modas de otaku que são meio creepies, que você olha e fica meio assim, um pouco estranho uma pessoa de 40 e poucos anos usando isso aqui. Tipo, a
Olha.
Toralinha. Pra mim, a única moda creepy de otaku é aquela plaquinha de abraço grátis. Fora isso, todo o resto tá bom.
Sim. Mas um
É isso, não dá medo
parênteses
também.
nessa das roupas otaku na Renner é que é majoritariamente na seção masculina, né?
Ou infantil.
É. Porque na feminina não é tão ok, tipo, ter
É
roupas
porque pra
otaku.
mulher você seguir que não é tão ok. Portanto, que a maioria de
Exato.
camiseta de super-herói e tudo mais é tudo na seção masculina
Uhum,
ainda. Na feminina
exatamente.
tem pouquíssimo, é a mais camiseta de banda e série que tem na feminina.
É no
É
máximo uma Mulher
porque.
Maravilha com um lute como uma garota.
Gente, não é muito tipo. Vamos fazer assim uma associação. Mas a namorada do Justin Bieber e o Justin Bieber, tá ligado? Tipo, que ela sai toda galanteadora, toda, tipo, você olha pra ela e fala, nossa, mulherão. E aí você olha pra ele e é tipo um garoto. Sabe? Você tá entendendo a associação que eu tô falando? Tipo, a sociedade olha para este casal no geral.
Parece
Não
um
sei.
molequinho de 10 anos tatuado e ela é tipo uma diva, assim, toda
É que
produzida.
a gente quer ser um
Sim.
molequinho tatuado, entendeu? Esse é o
É, me
nosso
deixa ser o Justin
objetivo.
Bieber.
Mas
Exato.
aí é que tá.
E
Aí é
quando
que
eu
tá.
quiser, me
Tipo.
deixa ser a Hailey também. Me deixa.
É. Mas aí que tá. É que a sociedade, ela olha pra esse tipo de casal e vai falar assim: ah, se fosse a mulher vestida como o Justin Bieber, você tá entendendo? Ia falar: ai, tá toda fubanga. Ai, porque olha a
Abre aspas.
mulher com quem ele tá. Agora não, porque é o Justin Bieber, eles falam: nossa, o Justin Bieber. Entendeu?
Olha o drip do
É,
moleque.
então. É, olha o drip dele.
Ai, mas eu quero perguntar. Eu sei que a Amy também já falou que a gente começou achando que a gente era gótica. Você começou achando que você era o quê, tá? Nossa, eu não sei definir o que eu achava que eu era além de anormal, porque eu era uma criança meio fora da casinha, assim. E a minha mãe era costureira, ela ainda costura até hoje e tal. Então eu tinha acesso a costurar coisas e retalhos de tecidos desde sempre. E isso me deu liberdades, assim, meio incontroláveis. Então, quando eu acho que eu tinha 10 para 11 anos, eu resolvi fazer um blog de moda. Eu tinha aquele lookbook também, que era um site que você postava só as fotos dos seus looks. Não tinha nada além
Amo.
disso, só foto do look. E eu era tipo uma criança aleatória postando minhas fotos ali. Eu tenho essas fotos até hoje, inclusive. Então eu era muito fissurada assim, em pesquisar coisas de moda desde então. Meu sonho era ir para São Paulo Fashion Week como jornalista e tudo mais. E aí eu saía inventando coisas que eu não tinha muita referência. Então eu ia numa loja que tinha aqui na minha cidade, que era de um amigo da minha mãe, que ele vendia retalhos de tecido por quilo. E aí eu ia pesando retalhos de tecidos aleatórios, tipo estampado umas cores esquisitas, e aí eu pegava os retalhos, costurava umas coisas na outra, ficava umas coisas peculiares, eram umas misturas de estilos que não funcionavam, mas ficavam estranhas. E aí ficavam alternativas de tão estranhas que era, principalmente porque era uma criança de 10 anos usando. Então, assim, era um pouco esquisito mesmo, não sei definir de outra forma. E aí
Mas que bom que
depois.
sua mãe te dava essa liberdade, né? Te apoiava,
Ah.
porque a minha, quando eu comecei com a roupa estranha, só olhou para mim e falou: que droga é essa? Eu que tô pagando isso?
A história com a minha mãe, ela fica estranha depois, na verdade.
Justo.
Já chego lá, mas é porque eu comecei a ir mais pro lado do emo, né? Então, tipo, em algum momento eu comecei a ficar mais camisetão, calça larga e tal, e também mais só roupa escura. E depois eu voltei a usar saia, ainda dentro desse mais emo e gótico, entre aspas, né? Aquilo que a gente achava que era gótico. E até aí, beleza, minha mãe tava me apoiando. Quando eu comecei a gostar de moda vintage, foi aí que ela parou de me apoiar. Aí você pensa, nossa, por quê, né? Uma mãe adoraria
É.
que sua filha vestisse moda vintage.
Agora
Não.
eu tô chocada
A minha
também.
mãe olhava para mim e falava, põe uma saia mais curta! Como assim?
Meu
Você tá
Deus!
muito coberta, você é nova! Tem que viver a vida! Tá vestida igual uma avó! Tira esse casaco! Então, esse foi a questão. Eu tive esse período de adaptação, de, tipo, encontrar tudo que eu gostava dentro de vários estilos, dentro da moda vintage, porque o vintage é muito amplo, né? O vintage é literalmente tudo que é de 20 anos para trás. Então, a cada vez que o tempo passa, isso vai se adaptando também. Mas quando tem cada coisa que eu gosto de puxar isso para alguma referência vintage que tenha. Então, quando eu vou para algo mais gótico, entre aspas, hoje em dia, eu gosto de puxar para um vitoriano, uma coisa meio vampiro, Drácula na era vitoriana. Então, eu vou fazendo essas adaptações. Se eu quero algo mais romântico, aí eu pego uma coisa mais inspirada em Bridgerton e tudo mais, no período regencial. Então, dá para fazer várias adaptações com o mundo vintage. Mas a
E
minha
o
mãe,
seu é
ela não
muito
gostou.
mais fácil de achar também as peças, né? Porque peça vintage
Nossa,
é bem mais de
sim.
boas.
É
Sim.
verdade.
Mas
Bastante brechó, né?
é bem mais fácil de achar, só que eu ainda vejo muita gente tendo dificuldade, tipo, de me perguntar, nossa, mas você achou isso no brechó? Eu fiquei tipo, sim. Só que você tem que prestar muita atenção, tipo, na hora que você compra, para prestar atenção tanto no tecido, para ver se não é algo que é um tecido muito ruim, que você não vai conseguir usar ao longo do tempo, tanto para ver se a peça é bonita, mas se é numa cor que você nunca usaria, então não adianta comprar. E tanto para ver potencial em coisas que na hora você olha tudo amassado, tudo lascado, sujo, numa pilha de roupa, às vezes você não vai ver o quão bonito essa peça pode ficar depois que você lavar e dar um cuidado ali. Então, às vezes falta isso para as pessoas conseguirem acharem mais, né, das peças bonitas em brechó.
Acho que uma grande dificuldade também é que, pelo menos eu tinha isso antigamente, né? Eu adoro comprar em brechó também. E grande parte do meu estilo, essa vibe coquete, sabe? Que tem laços, frufrus, algumas coisas eu comprei no brechó. Só que eram peças assim que eu olhava separadamente e eu falava: ah, não, acho que esse aqui, sem querer parecer a sua mãe, tá? Mas eu olhava isso aqui e falava: não, esse aqui tá muito de vó. Mas aí eu parava para analisar e pensava: não, mas peraí, pensa essa peça, né, Aimee? Vamos pensar. Essa peça com uma sainha, assim, toda frufruzinha, uma meia, 7/8. Ah, agora sim eu tô vendo, visualizando o look coquete, sabe? Aí sim
Sim.
eu levava. Às vezes a dificuldade é a gente olhar para aquela peça e imaginar ela no nosso look, sabe?
Eu e a Aimee, a gente trabalhou no brechó por um tempo juntas. E eu
Meu
lembro que teve
Deus!
uma vez que eu comprei um vestido do próprio brechó, que ele tinha, tipo, uns recortes todos, tipo, de babado, tipo, de vestido vitoriano, assim, bem coberto, mas ele era curto e ele era, tipo, lilás, meio aceso, sei lá. E eu lembro quando eu peguei, tipo, as meninas me olharam meio, tipo, ah, legal, bonito. Mas, assim, eu senti que eu ainda podia mostrar mais do potencial daquele vestido. E aí, quando a gente foi sair um dia, eu coloquei ele com um corset preto no meio e uma botona, tipo, que até quase o joelho de amarrar também, preta e
Nossa,
vários
ficou tudo.
acessórios. Aí eu lembro que eu cheguei e as caras, ah, agora sim eu entendi por que que você gostou do vestido.
Sim,
É, mas eu acho que
nossa.
muito da moda alternativa é feito por acessório, que você vai colocando vários acessórios que aí sim dão a cara, porque se for só a roupa, você pegar uma roupa muitas vezes normal.
É igual aquela trend, o poder de acessorizar,
É
entendeu?
verdade. Usar a roupa ou
Nossa.
estilizar a roupa.
Exatamente. E é muito legal que, tipo, tem a parte de acessorizar com acessórios que são acessórios de fato, né? Tipo, colares, brincos, cintos, coisas que existem. Mas, ultimamente, eu tô descobrindo muito bem o poder das fitas. E é muito legal. Nossa, um rolo de fita de cetim pode fazer milagres em qualquer roupa.
Você vai
Né?
amarrando tudo.
Nossa, eu vou fazendo amarração aqui ali, corta e amarra em outro ponto, puxa aqui, puxa ali, prende uma coisa na outra. Nossa, eu não gostei dessa alça desse jeito, mas e se eu amarrar uma fita aqui, ligar com outro ponto da roupa, e aí eu puxo a fita e faço uma outra amarração, e quando você vê, virou outra roupa, sabe? É muito legal, é divertido.
Amo. Nossa, pior que. Ai, agora falando como eu comecei na moda alternativa. Eu comecei, eu tinha certeza que eu era alternativa, juro pra vocês, quando eu tinha uns 5 anos. Porque eu lembro até hoje, a minha mãe, ela comprou uma calça laranja. Laranja neon, uma calça flare. E aí ela me mostrou e falou: olha o que eu comprei, vai ficar tão bonitinho pra você. E eu olhei para aquilo e eu falei: eu nunca vou usar isso. Dito e feito, ela tentou me botar várias vezes naquela desgraça de calça laranja neon. Eu nunca usei. Ela se arrependeu amargamente. A partir dos meus 5 anos, ela me levava para fazer compra de roupa. Porque senão eu não usava as roupas que ela escolheu porque eu achava brega, eu achava feio. Muito bom. E eu também lembro que, tipo, quando eu tinha uns 10 anos, tinha um jogo maravilhoso chamado Stardoll. Não sei se vocês já jogaram.
Sim, eu era
Eu acho que
obcecada.
já. Sim, eu era obcecada.
Nossa.
Eu pagava minha mesada naquela droga de jogo pra eu ter mais dinheirinhos e comprar mais roupas. E, tipo,
Nossa.
pra quem não viveu a época do Stardoll, eles pegavam grifes de modas famosas, várias coleções legais, e faziam em peças do jogo pra você vestir o seu bonequinho. Então você ia comprando as roupinhas e ia fazendo as combinações. E eu só gostava de comprar roupa alternativa. Tinha uma marca lá, que eu acho que se chamava Evil Panda, que era um punk meio kawaii, muito da hora.
Nossa, eu
Sim!
tenho muito isso na minha memória,
E
gente.
eu comprava
Nossa.
todas as peças da Evil Panda porque era uma inspiração meio Harajuku, meio oriental, e eu achava já incrível
Nossa.
na época. Então minha boneca era toda tatuada, já cabelo colorido, tudo cheio de piercing, de metal, e uns caramba quatro, eu tinha 10 anos. Nossa, eu amava.
Nossa, Stardoll, mano. Eu
Sim!
lembro que teve um momento que eu decidi recriar os looks daquela série da Disney, no Ritmo, que tem uns looks altamente duvidosos, mas eu
Ai, eu
achava
adorava
o
aquela série.
máximo na época. Eu ficava, nossa, é tão diferente. E aí eu ficava fazendo minha boneca ficar tipo 25 camadas de roupas diferentes.
Ai, mas
Porque
na
era
época era
super
moda.
sobreposições, né? Era tipo uma camisa de manga comprida com uma regata por cima, e aí um top, uma gravata, e aí uma calça com short por cima.
Gente, mas vamos falar sobre o poder da sobreposição? Porque, tipo assim, eu não sabia, tá? Antigamente eu tinha essa coisa de tipo, ah, não, eu não posso usar muitas roupas uma em cima da outra, vai ficar só um amontoado de coisa. E não vai ficar bom, mas recentemente eu comecei a testar esse tipo de coisa, tipo de sobreposição, sabe? Uma coisa bem cheia de renda e aí um corset bem liso em cima, sabe? Pô, ficar lindo, lindo. Tipo, eu não tinha essa noção quando eu era mais nova, eu só sobrepunha um monte de coisa uma em cima da outra e
No
ficava
estilo do
realmente mundo. igual no ritmo, tá ligado? Ai, muito bom. Ai, eu amo. Aí eu também lembro que no Stardoll, como eu tinha muitas tatuagens na minha boneca, eu comecei a achar que eu era gótica. Aí eu comecei a virar adolescente, eu fiquei, não, eu sou gótica, então só quero usar preto, minha alma é dark. Aí eu comecei a só usar preto no calor de 40 graus de Campinas. E aí eu era conhecida como a estranha. Foi a época que eu pintava meu cabelo de vermelho, eu fazia um delineado, tipo, super forte, assim, bem gótico. Aquele delineado era real, o resto não era. E aí depois eu comecei a ver no Tumblr uma menina também que foi muita inspiração para mim, Luna.
Nossa.
Acho que era esse o nome dela, Luana. Luna!
Ai, a Luana Morales. É
Ela
a Luana. Não era aquela de cabelo vermelho com degradê pro
é ela! É, o
loiro?
degradê de cabelo vermelho é
Ela era
Luna. Eu não
a
sei o
It-Girl do
sobrenome.
Tumblr.
É, é. Rio do Futuro aqui pra falar que o arroba dela no TikTok é Lua Pérez e no Instagram é só Luana. E ela também é chamada como Lua. E aí,
Ah,
tipo,
gente.
eu amava o estilo dela porque era um estilo mais punk, não era gótico. Eu comecei a me identificar mais, aí eu comecei a ir pra essa vibe, tipo, meio Arctic Monkeys do Tumblr. Meio Luna, meio cabelo degradê, assim, mais sutil, mais punk. E aí, depois de tudo isso daí, não sei, bateu um dia na minha vida que eu fiquei. Mas eu gosto tanto de moda oriental também, poxa. Aí eu comecei a ver muita referência de moda oriental, tipo de Harajuku, de referência. Tem uma revista muito boa, depois vou botar no Instagram para vocês verem, galera, que eu amo. Se
Já
chama
sei até qual é.
Fruits Magazine, que era uma revista de moda de rua, que eles fotografavam as pessoas na rua em Harajuku, que é um bairro lá do Japão.
lá de Tóquio.
Nossa, essa revista é muito legal.
E eu amava as referências dessa revista, que eram umas coisas muito bizarras. Então eu comecei a incorporar já com o lado meio punk gótico, essas coisas super diferentes da moda oriental. E aí começou a ficar meio kawaii, meio diferentão. E eu fiz uma fusão, assim, desses mundos. E hoje em dia é o que eu vivo, porque eu amo essas referências. E eu acho que rola super misturar. Então, assim, a gente vai fazendo umas metamorfoses ao meio do caminho. É
Essas
isso.
metamorfoses são as melhores partes, porque é
É.
muito ruim quando você começa a se limitar, né? Eu acho que todo mundo que tem um estilo alternativo provavelmente já passou por essa época em que você pensa que não, para ser alternativa, eu tenho que ter um estilo, e esse meu estilo vai ser, sei lá, grunge, eu só posso me vestir assim e eu nunca
Sim.
posso sair dessa linha. É tão limitante, a gente gosta de tanta coisa, e a gente normalmente, quando tem o um estilo alternativo, somos pessoas autênticas. Então, poxa, vamos deixar isso sair, misturar tudo que a gente gosta e fazer tudo que dá na telha. Experimentar coisas novas e testar coisas diferentes.
Agora você fala sobre a sua jornada aí.
Eu tô pensando por onde que eu começo, porque assim, vocês começaram muito cedo, sabe? Eu acho que eu demorei bastante, mas é porque eu não sei explicar direito, mas eu era uma pessoa, tipo assim, eu era uma criança meio. Talvez eu quisesse me encaixar demais nos padrões da sociedade quando era pequena. E, tipo assim, eu queria agradar as pessoas. E eu não era confiante o suficiente em mim mesma para usar o que eu realmente queria usar, sabe? Então, tipo assim, eu. O que é muito estranho de falar, porque hoje em dia eu sou a pessoa mais palhafatosa da vida. Mas, tipo assim, de eu ter pegado um busão pra São Paulo com um puta casacão gigante de pelos, branco com um monte de coração rosa. E, tipo assim, então, hoje em dia eu sou totalmente o que eu queria ser quando era criança, mas eu não conseguia ser, sabe? Porque eu me limitava muito a, tipo, querer agradar os meus pais e ser, ah, sei lá, uma filhinha perfeita, digamos assim, né? Então eu acho que, tipo, quando eu comecei a sair um pouco mais fora da caixa, foi quando eu superei alguns medos que eu tinha, inseguranças que eu tinha, porque eu era uma criança muito gorda e, tipo assim, eu era motivo, assim, meio que de chacota na escola e de ser excluída, porque eu era sempre a última a ser escolhida para tudo, sabe? Então, foi quando, assim, eu dei uma espichada, que eu tomei remédio para eu espichar, porque, assim, eu não.
Crescimento.
É, isso aí, para crescimento. Tomei remédio para crescimento. E aí eu, tipo, consegui emagrecer, porque, tipo, eu não era gordinha porque eu tinha, assim, tipo, uma compulsão de comer. Eu era porque eu tinha um problema de tireoide que me engordava. Eu só fui descobrir com, tipo, 8 para 10 anos, sabe? Então, tipo assim, eu descobri um pouco tarde que eu tinha isso. E foi quando eu comecei a tratar, e aí eu comecei a ter um pouco mais de confiança em mim mesma, sabe? Do tipo, porque eu achava que eu sempre estava fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque eu era. Nossa, que história triste, né? Desculpa. Mas, tipo
Mas
assim.
eu acho que todo mundo passou por isso, porque para você se aceitar como alternativa, você passa por um bullying ali.
Tipo, foi um bullying assim, em que eu, tipo, eu comia. Assim, tipo, eu comia normal, como uma criança normal, só que eu engordava muito. Então, tipo assim, os meus coleguinhas ficavam, tipo assim, falando como se eu tivesse sempre exagerando, como se eu fosse, tipo, a comilona da sala. Aí, quando eu fui perder peso, eles falavam, ah, é porque ela evoluiu, ela é tipo um Pokémon,
Meu
sabe?
Deus.
Então era bem pesado para mim, sabe? Então, tipo assim, eu fui me entender assim mais confiante no ensino médio. Ou seja, tipo, acho que até os meus 14 anos eu ainda usava roupas mais padrão, sabe? Porque eu, tipo, usar uma touquinha de otaku para mim era a minha revolução, entendeu? Tipo, mas a
Sim.
minha roupa era o resto da roupa era tipo mais normal, era tipo umas coisas assim que a minha mãe comprava mesmo, sabe? E aí foi com uns 14, eu acho, que eu comecei a ter mais confiança. Eu, tipo assim, não que eu esteja falando aqui, naquela época a magreza era muito
Ainda até hoje, né? Mas a
Sim.
magreza era muito, tipo, o padrão da sociedade. Então, tipo, eu não me sentia bonita, sabe? Porque as pessoas falavam, ah, o corpo magro é o corpo bonito, sabe? E o meu corpo sempre foi, sabe? Eu sempre fui mais cheinha.
Sim.
E então, eu, tipo assim, até eu me aceitar e falar, não, minhas curvas são lindas, o meu, tipo, minha coxa grande desse jeito é lindo. Tipo, e eu me reconhecer como uma mulher bonita, sabe? Porque eu gosto do que eu sou e não porque os outros aceitam ou deixam de aceitar, sabe? Foi um processo. E aí, quando eu tinha uns 14, foi quando eu comecei a me aceitar assim, sabe? E também acho que eu comecei a descobrir minha sexualidade, o que também ajudou muito. Porque,
Sim.
assim, eu tinha muito medo de ser lésbica antes. Quando eu era criança, tipo assim, eu já gostava de mulheres quando era criança, sabe? Tipo, quando eu tinha tipo 10 anos de idade, as pessoas que eu achava mais bonitas, que eu me atraía, ou amiguinhas, tipo, eram sempre mulheres. E eu fui crescendo, e aí, tipo, eu tinha esse medo de ser lésbica, porque eu queria, de novo, agradar a minha família. Então, com os 14, tipo, eu tava jogando tudo pro alto, sabe? Então, joguei. Ai, comecei a gostar do meu corpo, comecei a me descobrir bissexual, sabe? Tipo, ah, eu posso gostar de homens também, eu posso gostar de mulheres também, não tem problema. E se eu fosse lésbica também, não teria problema nenhum, sabe? Mas foi quando eu falei, quer saber? Ai, joga tudo pro alto, eu vou fazer o que dá na minha telha, sabe? Acho que eu comecei a me entender mais. Mas eu, sabe? Olhar mais para mim e falar, cara, eu me amo do jeito que eu sou e foda-se o que os outros pensam, sabe? Eu vou usar o que eu quero. E
Sim.
foi quando eu comecei a, tipo, falar pra minha mãe: ah, mãe, eu posso ir com você comprar as roupas? Porque, tipo assim, eu não me sinto confortável com isso. Aí a minha mãe ficava meio tipo assim: ué, mas você sempre usou isso. E eu ficava tipo: é, mãe, mas eu queria mudar, eu quero variar, eu quero, sabe? Me sentir melhor comigo. E aí ela me levava para comprar e eu sempre escolhia as roupas pretas. E tipo assim, então foram várias vezes a gente indo em loja e eu comprando roupa preta, roupa preta, roupa preta. E aí ela falando: ai, você já tem demais, filha.
Pega uma
E
rosa agora.
aí ela queria, tipo, que eu variasse, sabe? Que eu voltasse, ela, ai, você usava tanta cor antes, por que que você tá assim agora? E aí, tipo, até ela começar a aceitar, sabe? E aí eu lembro até hoje que eu comecei a ir sozinha pro shopping, porque a minha mãe não queria mais ir comigo comprar. E aí, tipo, eu pegava o dinheiro que ela me dava para comprar lanche na merenda e juntava até ter o dinheiro para conseguir comprar a peça de roupa que eu queria, sabe? E tipo assim, e eu tinha uma amiga, uma melhor amiga da época, que ela era uma japonesinha e tal, e ela amava essas coisas diferentonas igual a mim, sabe? A gente tipo super casava nos gostos, então ela me apoiava muito, e aí toda vez que eu tipo pegava o dinheiro da merenda, ela me dava um pedaço do lanche dela.
Muito bom.
E aí,
Amizade de
tipo,
verdade.
nossa, sim. E aí eu lembro até hoje que, tipo, eu juntei R$ 50 e eu fui num shopping, que ficava perto da escola, tipo, dava pra ir a pé. A gente foi depois da aula. E aí eu fui numa loja de meias e eu encontrei um dos itens mais preciosos que eu tenho até hoje comigo, aliás, que para mim foi, tipo assim, o um divisor de águas do meu guarda-roupa. Que era a cinta liga. Tipo, eu via todos os looks que eu via, tipo, que eu gostava no em comunidade do Facebook, tipo, Tumblr, tudo que eu via tinha cinta liga 6/7/8, sabe? E eu até achava as meias, ou eu até podia fazer as meias, porque eu pegava meia, tipo assim, meia calça e cortava no meio. Só que eu não conseguia a cinta liga. E aí, nesse dia, eu fui nessa loja de meias com essa minha amiga. E a gente olhando meia, né? Porque eu queria achar meia 7/8 de novo. E só que, como uma mulher que eu acabei já de falar para vocês, de coxas grossas, a meia ficava caindo o tempo todo. Então eu
Sim.
precisava daquilo, sabe? E aí eu encontrei por R$ 50. R$ 50, gente, era exatamente o dinheiro que eu tinha. Tipo,
Nossa, e era
a
caro
cinta
na época, hein?
era caro,
Nossa, hoje em dia não é tudo
caríssimo.
isso, né?
Gente, e eu
Não.
comprei, eu saí de lá a pessoa mais feliz do mundo. E aí, Pra tudo, todos os meus looks envolviam cinta-liga. Todos os meus looks. E aí, tipo, eu acho que até a minha faculdade eu usei aquela cinta-liga. E hoje em dia eu já não uso mais. Não uso tanto, né? Eu uso um pouco menos. Mas porque agora tem uma nova invenção, que é a meia calça que imita cinta-liga.
Isso,
Ai, eu
revolucionária.
amo.
Muito
Gente,
bom.
revolucionária. Aí eu não uso mais a cinta-liga, mas ela ainda tá no meu coração, entendeu? Porque ela foi essencial pra eu me sentir sexy, estilosa, pra eu me sentir autoconfiante. Tipo, eu ia sair de casa com um vestidinho, sei lá, de gatinho, às vezes, e uma cinta-liga me sentindo a sexiness, a Britney Spears, entendeu? Ela é tipo, uau.
E pior que eu acho que é justamente o que você falou, essa etapa de você se descobrir alternativa e tudo mais. Todo mundo sempre tentou se encaixar, via que não ficava feliz, não se via lá, sabe? Via que era outra pessoa. E aí você tem
Sim.
muitos questionamentos internos, você tem que questionar tudo: a sua sexualidade, como você se enxerga, se tudo bem os outros te zoarem, apontarem para você, sabe? As pessoas chamarem de estranha. Porque você tem que passar por todas essas batalhas internas, assim, para você entender, tipo, tá bom, mas eu prefiro passar por tudo isso e ser quem eu sou, do que eu ficar para sempre, assim, entre aspas, mentindo para mim. Então é muito difícil esse processo. E aí, com isso, você vai indo atrás de peça sexy, peça super diferente, até uma hora que você se encontra, não tem jeito, porque é assim, um processo psicológico fortíssimo. É mesmo.
É, eu acho que principalmente porque eu olhava muito para as outras pessoas e talvez eu tentasse ser como as outras pessoas, entendeu? Até eu ver que, tipo assim, não adianta o quanto eu tente me encaixar, vão me zoar de todo jeito. Então, já que já vão
Sim.
falar de qualquer jeito mesmo, eu vou usar o que
É,
eu gosto, sabe?
exato.
Porque eu tinha uma amiga na época do Fundamental que ela era tipo. A Thaís vai lembrar. Ela era a definição de modelo, tipo assim, sabe? Ah, ela era magra, tipo, não era baixinha, era na média, assim. Cabelo loiro, olhos claros, tipo, e todo
Nossa.
mundo era tipo, ah, a definição de beleza. E mesmo assim arranjavam coisa pra falar mal dela, sabe? Pra
É verdade.
criticar. Então, tipo assim, cara, ah, é porque a é muito isso, ah, é porque. Não sei o que ela era, o nome dessa menina, né? Mas enfim. É. Não tem problema, pode falar, ela sabe quem ela é.
A gente não tá falando mal dela, tá tudo bem.
Ai, ai. Enfim,
Não é um erro você ser padrão, tá tudo bem.
não, mas ela não, mas ela era padrão quando a gente era criança. É, quando a gente era criança, ela era padrão. Ela não, depois de um tempo, ela se descobriu, tipo assim, ela foi se desconstruindo também. Sabe? Então, assim, hoje em dia ela totalmente fora do padrão. Ela é casada com uma moça lá, tem um monte de tatuagem, tem um estilo meio punk, hippie, sei lá. Então, tipo assim, nem sou mais amiga dela, mas é uma pessoa que também passou por coisas que a gente passou, sabe? Tipo, se desconstruiu também. Enfim, o ponto aqui é exatamente sobre não importa o quão perfeita você seja para a sociedade. Eles nunca vão estar felizes. Então, por que a gente vai deixar de ser feliz para agradar os outros, né?
É muito isso mesmo.
Pois é.
A gente fala muito sobre essa faceta, né? Tipo, do ser alternativo, porque ser diferente é muito libertador. Isso te, assim, você tacar esse foda-se de, não, vou vestir o que eu quiser, ser quem eu quiser, ser autêntica a mim mesma, é muito libertador. Só que a gente normalmente não dá muita luz, assim, no assunto de que dá medo passar por tudo isso e vale a pena, mas dá medo. E eu vejo muita gente desistindo por se ver nessa situação de medo e achar que, não, se eu tô com medo, então é porque não é para mim isso. E não é bem assim. Todo mundo ficou com medo, todo mundo passou por momentos difíceis nessa jornada para ser alternativa. Só que no momento que você começa a encontrar a liberdade, você vê que ela pesa muito mais na balança, assim, ela vale muito mais. E vale muito a pena.
Oh.
É.
É, então, antes, tipo, eu tentava me encaixar, eu tentava usar umas peças um pouquinho diferentes, mas com a maioria, com as roupas que as pessoas usavam. Aí eu comecei a fazer terapia, e aí com terapia, né, na psicóloga você começa a questionar toda a sua vida. Eu comecei a questionar, tipo, eu já sofro bullying por ser nerd, eu já sou estranha, então por que que eu tô, ainda tô tentando me encaixar? E é isso. Aí você bate no peito e fala, eu sou estranha sim, e aí? E aí, tipo, é a coisa mais feliz que você fez na vida,
É
juro.
mesmo. Eu acho que eu só só consegui ser tão, assim, mais pra esquisitinha desde pequena, porque eu fui pra salinha muito cedo. E não era nem pelo jeito que eu me vestia, era tipo, por qualquer outra coisa, eu já era considerada esquisita. Então, já tava na minha cabeça, eu já sou esquisita mesmo, não adianta qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu fale, já é considerado esquisito. Então, deixa eu me vestir de qualquer jeito aqui, que já vou entrar no personagem, é isso que vocês querem? Então, vou dar um show.
Sim. Não, e também como eu sempre falei para todo mundo, ah, eu quero ser estilista, eu quero ser estilista, eu quero trabalhar com moda, então cada loucura que eu inventava depois de um tempo, o pessoal ficava, não, tá tudo bem, né? Ela é do pessoal da moda, é o pessoal louco. Então, para
Sim.
mim, eu sinto que foi mais aceito
Ela é
também
de
por causa
humanas.
disso.
É das artes, tudo bem. Ela pode.
É isso.
Nossa, e eu vi recentemente, tipo, uma trend que tava em alta, que era assim, ah, como as garotas realmente querem se vestir, sabe? E aí aparecia, tipo, a pessoa toda alternativa e tals, né? Tipo, e várias criadoras de conteúdo de moda fizeram essa trend, tipo, no seu próprio estilo. E o que eu mais via eram os comentários, tipo, um monte de gente, tipo assim, de mulheres que são padrão, quando você olha pela foto de perfil, sabe? E elas falam, nossa, sim, mas eu não tenho essa coragem. Nossa, é o que eu queria, como eu queria. Ai, mas eu não sei onde comprar. Sabe, um monte de comentário assim, eu ficava pensando, caraca, gente, tem muito mais gente padrão que admira o que a gente é, sabe? E não consegue se tornar
E
por
queria
viver
também fazer
dentro.
parte.
Me param até na rua para falar isso. Aqui em São Paulo tem muita mais gente alternativa, né? Que hoje em dia eu moro em São Paulo, capital. Só que mesmo quando eu saio toda alternativa, tem muita senhorinha, gente adulta, tipo super padrão, que me para e fala: você tá belíssima, eu queria ter essa coragem, o meu sonho era ser que nem você. E eu fico: é só ser? Você não paga só as contas? Ué.
Paga suas contas, mulher.
Então, aqui na nossa cidade também, aqui o pessoal é meio conservador. Já tive gente olhando meio zoado para mim, já. Mas eu vejo muitas mulheres e, tipo, para mim esse é sempre um ponto fundamental, porque eu sempre quero conquistar o coração das mulheres. Eu penso assim,
Sim, é o coração mais nobre.
a
Nem é
gente
uma
tem
galã
que
de
se
cinema.
unir, entendeu? A gente tem que se unir. A gente já sofre um monte de coisa pra gente ficar uma em cima, caindo, matando em cima da outra. Então, assim,
É
quando uma
verdade.
mulher me para na rua e fala que eu estou bonita, que eu estou estilosa, que eu estou arrasando, ou uma gay também, tá? Porque também é
Ai, não,
outra que adora.
elogio de gay é um ótimo
É,
elogio.
nossa, é
Meninos e meninas,
perfeito.
tudo bom?
Eu olho assim e fico, gente, eu estou a mais hoje.
É mesmo.
Então, vocês querem dar alguma dica, assim, para quem tá começando essa jornada de se descobrir agora? Porque a gente sabe o quão difícil é esse começo.
Aí eu tenho uma dica que é muito relacionada à parte de gastar pouco para ser alternativa. Porque normalmente a gente começa nessa jornada quando a gente é novinha, né? Quando a gente é
Sim.
novinha, a gente não tem dinheiro. E o dinheiro normalmente não vem da gente. Ou seja, você depende da aprovação dos seus pais pelo seu estilo, para que você possa ter dinheiro para comprar as peças que você quer. E é complicado. Então, quando você começa a desenvolver habilidades manuais que permitam com que você transforme qualquer peça em uma peça alternativa, vale mais a pena investir o seu tempo em aprender a fazer essas coisas, em fazer esses do it yourself, em pesquisar tutoriais de como transformar peças, do que ficar muito noiada de que você gostaria de ter uma peça. E você não tem como conseguir o dinheiro, porque é realmente uma barreira e dá para dar uma contornada até você chegar lá, sabe?
É, também, tipo, pede pra sua mãe te botar no corte e costura, no pior dos casos, se é bem
Pois
interior
é.
mesmo. Você vai aprender a fazer roupa do zero, você vai conseguir fazer tudo, olha só que
Não é
incrível.
verdade?
É, não, mas hoje eu acho que online tá mais fácil de comprar do que na nossa época, mas realmente tem esse problema dos pais. Portanto, que sempre que a pessoa é menor de idade, eu falo: olha, segue nas redes sociais muitos perfis de pessoas alternativas que você gosta do estilo, vai mostrando pros seus pais, vai mostrando pra família pra mostrar que é normal, que tem muitas pessoas assim. Porque muitas vezes não é da realidade deles, é uma bolha, ainda mais interiores aqui no Brasil. Então, você mostrar que existem pessoas assim, sabe, ao redor do mundo inteiro, que elas vivem, elas têm emprego, elas são normais, sabe, não tem nada demais. Eu acho que você vai querendo ou não normalizando isso para as pessoas ao seu redor também, vai desmistificando.
Isso é muito legal mesmo. Com a internet isso é muito possível, né? Antes não era tão fácil de você pegar
Sim.
essas pessoas e mostrar para os seus pais, tipo, o dia a dia dessa pessoa. De como, olha como ela é estilosa e olha como ela é uma pessoa, tipo, boa e legal e é isso.
É, tipo, olha como esses preconceitos de que é estranha, que vai usar droga, que não vai ter
É,
emprego, não é
exato.
verdade. Aí
É
eu
porque eu...
acho que uma dica também suprema que é sempre olhar para você mesmo, né? O que você quer fazer, se você não tá fazendo por influência dos outros ou por, tipo assim, você querer se encaixar em um padrão, eu acho que sempre olhar para si mesmo e pensar o que me agrada, o que eu acho que fica bonito em mim, sabe? Tem isso também. Eu acho que faz toda a diferença. E igual a Rê pontuou, né? Que ela abriu muito a caixinha quando ela foi na terapia. Pra mim
Sim.
também. Mas eu fui na terapia, tipo, com 20 e poucos anos. Talvez eu tivesse, né,
É
descoberto muito
que
mais coisas
eu
antes.
fui uma criança muito problemática com ataques de pânico e tudo mais. Um dia a gente faz um episódio de saúde mental, tem altas
Nossa!
histórias.
Ah.
Então, assim, ou os meus pais me colocavam na terapia ou eu era internada.
Eu te
Era nesse
entendo,
nível.
Renas. Eu te
É.
entendo.
Acontece. Mas assim, gente, lembrando que estilo alternativo não tem uma regra fixa, vai testando, vai vendo o que te agrada, se testou, não gostou, muda e vai indo, não tenta se fixar uma coisa só, eu só posso ser isso. Não, vai ser infeliz.
Então vamos ficando por aqui, né, gente?
Já manda para essa amiga que também tá cansada de ficar pensando dentro da caixa, de só ver conteúdo de moda muito convencional, porque aqui é um outro mundo de moda alternativa e coisinhas diferentes.
E acompanhe a gente nas nossas redes. A gente sempre vai estar postando conteúdos lá, vai perguntar sugestões de temas e onde a gente vai interagir com vocês. Sempre é @estilofora_da_caixa para você encontrar. A gente também vai estar presente tanto no Spotify, Deezer e YouTube uma vez por semana. A gente sempre também vai avisando nas redes sociais qualquer coisinha.
Segue a gente no Insta.
Segue a gente no
Não.
Insta, nossa. Você não pode perder. É um
Vai
evento a
deixar para
cada
depois, pegou
postagem.
várias dicas legais, aí já vai direto para o YouTube pesquisar ideias. Esquece de seguir a gente, também não funciona assim. Vamos lá, tem que seguir no
Então, quer
Insta.
referência de criadores de conteúdo fashion? Já tem três.
É
Olha aí.
verdade. E tudo, todas as referências de moda culturais que a gente falou aqui nesse episódio, eu vou fazer um post no Instagram também para vocês terem o visual do que a gente está falando. Então corre lá também para ver. Não
E
vai
é isso,
ficar na
espero que
curiosidade.
vocês tenham gostado da nossa história e que vocês gostem também tanto de moda alternativa quanto a gente para discutir todos os temas desse universo.